No ar mais uma roda de conversa esportiva aqui no Galera do Esporte, sempre ao vivo aos domingos e a todo momento em podcast no site radiocantareira.org/galeradoesporte. No programa de hoje vamos analisar o repasse de verbas da Leg Nelopiva que o Comitê Olímpico do Brasil fará às confederações esportivas neste ano. Porque há confederações que recebem mais do que outras? Como esse dinheiro pode ser melhor aplicado? O que podemos esperar de resultados concretos desses repasses? São estas as perguntas que procuraremos responder no programa de hoje. Para começar, na Tércia, traga um resumo para a gente sobre como será esse repasse de verbas este ano.
O Comitê Olímpico do Brasil, a COB, anunciou o repasse de 120 milhões em 2020 para as 34 modalidades olímpicas, exceto futebol, provenientes da Lei Agnelo-Piva, que destina 1,7% da arrecadação bruta das loterias federais ao esporte. O valor é maior já investido em relação a 2019, investido desde a criação da lei em 2001, representa aumento de 10% em relação a 2019. Ele também é superior ao distribuído no ano dos Jogos Olímpicos, Rio 2016. Para definir a distribuição, foram levados em consideração 12 critérios, sendo 10 esportivos e 2 administrativos. Para 2020, o COB elevou o peso do programa Gestão Ética e Governança, que avalia as confederações com base no seu nível de maturidade em gestão e governança, adotando como referência os principais guias de boas práticas de mercado. Os esportes que mais receberão verbas continuam sendo o vôlei, com 6,7 milhões, e judô, com 6,5 milhões, modalidades que apresentaram resultados de expressões em 2019 tiveram aumento. Casos da ginástica artística, beneficiada pelo título mundial de Arthur Nori na barra fixa, e esgrima, que celebrou o título mundial de Nathalie Mollerhauser. Ambas as confederações levarão 1,5 milhão a mais do que no ano de 2019. Em relação às 5 novas modalidades do programa olímpico, o COB adotará a mesma estratégia de 2018 e 2019. Assim, dos 120 milhões que serão repassados diretamente às confederações, cerca de 8 milhões serão destinadas especialmente para projetos de preparação de atletas e equipes de beisebol, softball, escalada esportiva, karatê, skate e surf.
Muito bem, valeu na Tércia, e chamou muito a atenção que este ano não só os critérios esportivos, né, definiram os percentuais de repasse dos 12 critérios, 2 estão relacionados a questões administrativas que foram levadas em conta. Quem traz detalhes pra gente é a Elisângela Silva, vamos ouvir.
Amigos do Galera do Esporte, estou eu de volta, né, para encerrar minha participação aqui no programa, nessa roda de conversa que é super interessante, que hoje vai abordar essa questão do repasse do COB, Comitê Olímpico Brasileiro, de verbas, né, da antiga Lei Agnelo-Piva para algumas confederações, já visando essa preparação para Tóquio 2020. Né? A gente tem pouco mais de 8 meses para chegar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? E aí o Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, anunciou repasse recorde de 120 milhões em verbas para modalidades olímpicas. Né? E esse recurso ele tem origem na Lei 13.765, que é a antiga Lei Agnelo-Piva, e que destina cerca de 1,7% do valor apostado nas loterias federais. Então, para quem não conhece, de todas as loterias federais feitas no país, né, tudo que é arrecadado, 1,7% é destinado para o esporte. E aí, 37 modalidades vão receber essa verba e, de acordo com as informações do COB, isso representou um aumento de 10% em relação ao que foi repassado no ano passado, né? E o que chamou a atenção nessa notícia foi a questão dos critérios escolhidos para que as confederações recebessem esse dinheiro. Além do critério esportivo, que avalia o desempenho, como é que está a modalidade nos rankings, nos campeonatos, enfim, O que me chamou a atenção foram levar em consideração os critérios administrativos. Por quê? Isso implica para as confederações terem que provar que tem uma gestão transparente e um bom modelo de governança corporativa. Isso é muito cobrado. No meio empresarial, isso é uma coisa muito comum. E isso também tem que ser uma constante nas confederações esportivas. A gente cansou de noticiar aqui no programa várias confederações envolvidas em esquemas de corrupção, má gestão. Isso comprometeu muito as modalidades e prejudicou os atletas em diversas competições que competiram. Então, o COB, colocando isso como um critério, isso vai sinalizar e aumentar ainda mais essa mudança na questão da governança, perdão, corporativa e de transparência no modelo de gestão. Várias confederações já estão aplicando isso e outras ainda estão tentando sair dos seus problemas administrativos para poder também entrarem nesse modelo. Isso é muito bom, porque se você quiser receber dinheiro para investir na sua modalidade, você vai ter que provar que tem uma governança transparente, que está andando ali em dia, está com as suas prestações de conta, tudo certinho. Isso é muito bom. Então, parabéns ao COB, que teve, né, essa atitude de trazer esse critério para ser um dos avaliados na hora de liberar a grana para as confederações. Eu acho que isso vai ser muito importante e vai trazer, de certa forma, uma modernização na gestão das confederações, uma gestão mais transparente, mais honesta, não só com a modalidade, com a própria confederação, mas com os atletas também, para que eles se sintam respaldados, estejam ali, de certa forma, amparados por uma confederação transparente, organizada e limpa, e que realmente as confederações consigam aplicar de maneira adequada e eficiente esse dinheiro, que não é pouco, né? É muita grana que vai ser liberada aí para 34 modalidades e que cada confederação use da maneira correta para fomentar, para ajudar ainda mais esses atletas, visando, né, os Jogos Olímpicos de Tóquio, não só os atletas, mas as estruturas também, as equipes que vão trabalhar, enfim, que esse dinheiro seja empregado de uma forma positiva e a gente espera que todas as confederações, todas as modalidades no Brasil tenham uma gestão limpa, transparente, um modelo de governança corporativa essencial, fundamental e transparente, para que o esporte brasileiro não seja alvo de notícias de confederação envolvida em escândalo de corrupção. Confederação faz isso, confederação faz aquilo, não. A gente tem que ter um modelo de administração do esporte transparente. Eu acho que isso é importante, não só para prestação de conta e recebimento de verbas, quanto também para os atletas e mostrar, né, que o Brasil é uma potência olímpica, como eu sempre falo, e que também pode ser um modelo de gestão esportiva, não só aqui na América do Sul, mas para todo mundo. Então, o COB acertou em colocar esse critério administrativo para tentar inibir e evitar qualquer tipo de situação desagradável relacionada às gestões das confederações. A gente teve muitos casos aí nos últimos anos de confederações enroladas aí com gestões fraudulentas, com contas que não batiam, com dinheiro gasto que não foi provado onde foi gasto e por quê. Então, acho que está mais do que na hora de ter esse critério para poder realmente dar dinheiro para aqueles que têm uma gestão transparente e limpa. É isso, Daniel Gomes, na Tércia e ouvinte. Semana que vem eu estou de volta aqui no Galera do Esporte. Uma boa semana a todos.
Muito obrigado pela sua participação, minha cara Elisângela Silva. A gente espera por você aqui no estúdio na semana que vem. A roda de conversa de hoje está tratando do repasse de verbas do COB às confederações esportivas. Essa aí é o novo repasse da Lei Agnello Piva. São 120 milhões, né? Um valor recorde. Lembrando que esse valor é o direto, né? Que o COB investe diretamente, repassa diretamente às confederações. Existe um outro montante que fica em posse do COB Por exemplo, se o COB entra como apoiador de um evento esportivo, então a verba não sai desse valor que ele já destinou para as confederações. Sai de a própria verba que o COB guarda para si, da Legna Lupiva, para investir em eventos, mandar delegações para competições internacionais. Então, a gente está falando do repasse que é direto para as confederações. E é interessante observar que esse repasse tem aumentado nos últimos anos. Para você ter uma ideia, em 2017 foram repassados... 2016, deixa eu retroagir. 2016 foram repassados 85 milhões. 2017, 95 milhões. 2018, 109 milhões. E agora, 120 milhões, o valor recorde. Portanto, para o esporte brasileiro. Logo assim que acabou os Jogos do Rio, se temia muito que o esporte olímpico brasileiro não tivesse mais repasse de verba significativo. E o que a gente vê é que está crescendo gradualmente, né? Se você pegar um comparativo de 2016 para cá, você vai ter um valor quase aí aumentado em 30%. Eu acho que isso é um percentual muito positivo. Agora, algumas análises aqui sobre as modalidades que mais recebem, né? As cinco primeiras este ano, como a Natércia já trouxe a informação, são vôlei, judô, ginástica, vela e canoagem. Se você pega o dado de 2018, você tem vôlei, judô, atletismo, guarda essa informação, vela e ginástica. Sendo que a ginástica empata praticamente em recursos ali, vela, ginástica e desportos aquáticos empatam num somatório, né, em valor individual, desculpe, de repasse de 4,5 milhões. 2017, vôlei, judô, vela, atletismo e ginástica. Bom, duas análises aqui se fazem possíveis comparando esses três últimos repasses. Primeiro que judô e vôlei seguem na dianteira. Agora, há o detalhe que do ano passado para esse, eles perderam R$400 mil de repasse, os dois. O vôlei saiu de 7,1 milhões para 6,7. O judô saiu de 6,7 para 6,3. E, enfim, vão trabalhar com menos verbas, o que é ruim quando você tem no horizonte um ano olímpico para ser feito. E, no meu entender, é justo que o vôlei mantenha a dianteira, né, apresentou resultados para isso. Agora, o judô, eu tenho lá minhas ressalvas, porque o resultado do judô nos mundiais e também no Grand Prix ficou um pouquinho abaixo do que se esperava, do grau de investimento que essa modalidade está recebendo. Não sei se é o melhor, a situação mais justa. Chama a atenção a ascensão da canoagem, que de 2017 para cá prova que a modalidade aproveitou bem a participação que teve nos Jogos do Rio, aquele trabalho fantástico feito pelo Jesus Morlan, em memória, né, grande técnico da canoagem, já falecido, e o apoio que a canoagem teve do BNDES para se desenvolver, então está mantendo essa fase. Na contramão, porém, a gente tem a saída do atletismo, que saiu do top 5, esse ano perdeu R$100 mil em relação ao investimento do ano passado, está em 5,2, era em 5,3 milhões de reais. E aí você tem uma contrapartida, né? Você teve no Rio um campeão mundial de atletismo, ou melhor, um campeão olímpico de atletismo, o Thiago Braz. E você teve na canoagem um cara que fez uma grande performance, mas não foi medalhista de ouro, que foi o Isaquias Queiroz. E a canoagem conseguiu saltar o grau, e o atletismo, que é um esporte que abarca muito mais atletas, teve redução de verbas. Então, é da galera ali do atletismo sentar e ver o que se está sendo feito administrativamente, que pode avançar. Porque, de fato, não é uma situação que pareça normal. O normal era o atletismo se manter no top das cinco modalidades que mais recebem. Não foi isso que aconteceu. Por fim, é muito bom que a gente tenha investimentos nas cinco modalidades que vão estrear nos jogos do ano que vem. Beisebol e softball, que não é bem uma estreia, é um retorno, na verdade. A escalada esportiva, que aí sim é uma estreia. O karatê, estreia, skate e surf. Individualmente, no ano passado, eles receberam 882 mil. Ou melhor, agora vão receber 882 mil cada uma dessas modalidades. No ano passado foi 800 mil, ou seja, o COB redirecionou mais verbas para esses esportes, e não é para menos. O Brasil teve um ano com excelentes resultados no surf, a galera do skate então arrebentou a temporada 2019, merece esse recurso. Beisebol e a escalada, a gente precisa ver ainda como é que vai ser, né? Claro, por ser modalidade estreante, o COB tem essa política de igualar o repasse de verbas, mas eu não tenho dúvida que após os resultados nos Jogos de Tóquio, o skate e o surf, o karatê provavelmente vão receber mais verbas que essas outras modalidades, porque então vão fazer por merecer em relação ao número de quantidade de medalhas conquistadas. Então essa é a minha análise sobre o raio-x aqui do repasse de verbas do COB, corroborando, né, fazendo voz a tudo aquilo que já disseram a Ana Tércia e a Elisângela sobre os critérios para esse repasse de verba. Ele tem uma lógica para ser assim como é. Para fechar a roda de conversa de hoje, vamos ouvir o William Douglas, que analisa como as confederações esportivas podem melhor aplicar estes recursos em benefícios dos atletas de base do alto rendimento. Diga aí, William Douglas, participe com a gente.
Olá, amigos da comunitária Cantareira FM, eu, William Douglas, de volta agora para falar um pouquinho de esportes olímpicos, né, para entrar também nesse bate-papo sobre a verba que o COB vai distribuir. Na verdade, ele centraliza, né, recebe esse dinheiro da lei PIVA, das loterias, e depois repassa para as confederações, seguindo uma série de critérios. E é um dinheiro que é fundamental para as confederações, para algumas delas, a principal fonte de receitas. Só que é importante a gente destacar também que sempre que se fala em verba, em montante, em investimento, a gente faz a discussão sobre como esse dinheiro vai ser distribuído depois e quais vão ser os atletas beneficiados, né? Com relação a esse dinheiro especificamente, eu tenho uma visão que diverge um pouquinho do pensamento do senso comum. Porque se fala muito sobre a importância de massificar, de aumentar o número de praticantes, de aumentar os torneios, mas eu vejo esse dinheiro específico da Lei PIVA como tendo um destino específico. Eu acho que esse dinheiro deve ser usado lá no topo da pirâmide, nos atletas de alto rendimento. Parece um volume muito alto de dinheiro, mas se a gente pegar a quantidade de atletas e o custo que é manter uma estrutura de alto rendimento, não é tanto assim. Então eu vejo que a prioridade para esses investimentos dentro das próprias confederações deve sim ser aqueles atletas que buscam medalhas em torneios internacionais, que disputam competições de altíssimo nível. Então investir como nesses atletas? Não diretamente em salário, mas investir em estruturas de treinamento, investir em campings, investir também em técnicos estrangeiros, mas não só aqueles permanentes, aquelas comissões técnicas. Essa comissão técnica também tem que receber, eu acho que o dinheiro pode sair daí, é um bom caminho. Mas é importante também que esses atletas tenham a oportunidade de participar de eventos no exterior, de participar de acampamentos, de ter esse contato direto com outros consultores também. Talvez seja essa a melhor palavra. E eu vejo como esse dinheiro da Lei PIVA como a necessidade principal de aplicação nesses pontos, nesse topo da tabela, nesse alto rendimento, que também é caro, que exige equipamentos, que exige testes tecnológicos, que exige uma estrutura muito grande e que muitas vezes os atletas acabam não conseguindo. Claro, você tem que tentar otimizar isso ao máximo. Então, a partir do momento em que essa estrutura, em que esses profissionais são preparados para trabalhar com altíssimo rendimento, dependendo do número de atletas que você tem, você consegue também dar uma atenção à base, mas não à base toda da pirâmide. Mas pensando, eu acho, principalmente naqueles juniores ou cadetes, ou seja, aqueles atletas que são por volta de 18, 20 anos de idade, que já estão fazendo a transição para adulto, mas pensando no altíssimo rendimento. As confederações têm outros meios, tem a lei de incentivo ao esporte, tem os patrocínios próprios para buscarem e tal. Elas têm como buscar o dinheiro para a base em outros lugares também. É claro, é um pouquinho complicado falar sobre isso, mas o alto rendimento, ele é caro. Viagens internacionais, a gente pega algumas modalidades onde você tem sequências de torneio no exterior, onde você tem polos da modalidade que são em locais onde é muito caro de se treinar, ou na Europa, ou às vezes para participar de eventos no Oriente Médio, onde demanda um investimento muito grande. Então eu acho que esse dinheiro específico das loterias pode ser usado nisso. Não é uma verba que você consiga fazer grandes trabalhos se a gente pensar na pulverização e na massificação. Esse trabalho de pulverização, as confederações elas podem fazer a partir de outros projetos, a partir de parcerias com projetos também, tentando levantar recursos em outras formas de financiamento, principalmente por meio da lei de incentivo ao esporte. A gente tem a Bolsa Atleta, que infelizmente está sofrendo cortes, mas ela poderia abranger, ela prevê a abrangência também nas categorias estudantil, nacional, em categorias menores, ou seja, dá para investir esse dinheiro da Lei PIVA lá no alto rendimento. É claro, com planejamento, sabendo que não é um dinheiro para ser usado só para Tóquio 2020. Se for bem usado agora, prepara atletas para Paris 2024 e até para Los Angeles 2028. Um grande abraço para vocês, eu volto em breve. De São Paulo, William Douglas.
Valeu, William Douglas. Obrigado pela participação na roda de conversa. Um abraço para você, para a esposa e para a bebezinha que está interagindo aí na roda de conversa. Que beleza,
participação, hein, especial.
Que maravilha. Grande abraço a toda a família. William, você não está sozinho na tua análise, não, viu, cara? Estou contigo. O dinheiro da Lei Agnello Pibba tem que ser usado para o alto rendimento. É, até porque os critérios que balizam a distribuição das verbas são resultados do alto rendimento, não das categorias de base. E eu acho, também concordo com você, existe a lei de incentivo ao esporte que pode ajudar que empresas apoiem o esporte de base, enfim. Eu tô assinando embaixo na tua análise, William. Na terça, o que você pensa a respeito?
É, também, e concordo com ele quando ele fala que é um planejamento não só para o ano que vem, né? Para as Olimpíadas do ano que vem. É pensar num trabalho num todo, né? Para futuramente também ter um crescimento maior em todas as modalidades. Acho que isso é muito importante, ter um investimento pensando a longo prazo, não a curto, né?
Muito bem, esta foi a nossa roda de conversa de hoje. Eu lembro que você pode participar mandando sua sugestão de tema. Deixe a sua mensagem no Facebook do Galera do Esporte.